And they took the only thing he would kill for.
If you want your kid back, then you gotta cooperate. Right?
Wrong.
Now, somewhere, somehow, someone's gonna pay.
Amiguinhos, boa noite. Vamos então falar aqui um bocadinho, fazer aqui um episódio, aqui a seis. Eu há bocado...
Uma das várias coisas que se podem fazer a seis, não é?
Exato.
Peço desculpa.
Uma das mais aborrecidas é falar à volta de uma mesa, e é isso que nós vamos fazer hoje. Há bocado esqueci-me de falar da capa do livro, que foi feita pelo Edgar Ascensão, que está aqui sentado, aqui no meio, que é uma capa fenomenal.
Palmas.
E também queria agradecer à Carla Rodrigues e ao Pedro, que também têm feito ilustrações, nomeadamente a Carla fez a imagem do podcast, e o Pedro fez aquela com o capacete que está no, nas redes sociais. são eles que poupam o mundo de ter que ver a minha cara diretamente. É uma espécie de uma zona de segurança. Bem, eu queria falar um bocadinho, para mudar um bocado de tema, não é? Do comando.
Exato.
Não estamos aqui sempre a falar da mesma coisa. Falávamos aqui um bocadinho do comando, que foi o filme que nos trouxe aqui. E eu queria falar aqui com estes amigos todos, até para ver qual é a experiência e os traumas que eles tiveram com o filme. Mas antes queria vos falar de uma coisa que eu vi esta semana passada. Não sei se vocês já viram, que foi aquele filme After Sun. Que é umas cassetes, sim, umas cassetes VHS e uma miúda sentada a ver durante uma hora e meia. E basicamente esse filme fala sobre o trauma, não é? De uma criança de 11 anos, que é da idade da miúda do comando, não é?
Estás a dizer que há uma ligação entre os dois filmes?
Atenção, eu estou a dizer que o After Sun é um remake do comando.
Ok.
Mas em que se invertem os papéis. Não sei se vocês já viram. O pai é o quem precisa de ser salvo, não é? E a miúda é forte e tenta a salvar. E isto para vos falar de quê? Do trauma, não é? Da maneira como o trauma é tratado naquele filme. Aquilo basicamente é uma sessão de psicólogo, não é? Em vez de ir ao psicólogo, a rapariga fez um filme. Não sei se aquilo é biográfico, se não, mas de facto aquilo mostra as dores de uma miúda que terá perdido ou não o pai, não se percebe muito bem. 30 anos depois, a recordar aquelas coisas todas. E aquele trauma denso, não é? Que se sente, tu consegues quase pegar no... E esta miúda, coitada, teve um problema bem maior que aquela do After Sun, não é? Atenção, e disto ninguém fala.
É verdade.
Imagina esta miúda. Vocês já pensaram bem, 11 horas ali dentro. Eu até acho que ela poderá até ter sido violada, não é? Porque a miúda estava ali, que aqueles gajos todos ali. Pronto, eu só quero dizer que há aqui uma diferença... Não sei se é... Se calhar é uma evolução, não é? Na maneira como se tratam estas coisas. Mas, de facto, há aqui um paralelismo e uma maneira diferente de tratar destas coisas. Posto isto, se calhar vamos começar aqui da esquerda, nossa esquerda para a nossa direita. Queria-vos falar um bocadinho... Queria-vos pedir para vocês falarem um bocadinho qual é a vossa relação com o comando e porque é que ela é tão boa e excepcional.
Eu acho fascinante o culto que tu prestas a este filme e eu acho que há muitas formas de gostar do comando. E eu sou aquele que vai estragar aqui um bocadinho a festa a dizer que nunca foi o meu género, mas agora ao revê-lo achei fascinante o seguinte.
Já do palco.
Não, eu depois calmo e depois falam vocês até ao fim e acabam em alta. Mas ainda assim achei fascinante revê-lo, porque é um daqueles raros casos em que o filme é o filme que estamos a ver e a sua própria paródia. E eu penso que as gargalhadas que se ouviram aqui revelam exatamente isso. Porque ao mesmo tempo que o filme é um exagero, uma fantasia de direita, é também despretensioso e eu penso que não se leva a sério. Curiosamente, eu tenho uma relação com este filme que extravasa um bocadinho aquilo que se vê no ecrã, porque muito pouco depois de ele estar disponível em VHS, tinha eu também presumo que 10, 11 anos. Ainda eu próprio não tinha um leitor de VHS, mas já queria viver e respirar cinema. E então um amigo que tinha alguns filmes e que tinha um gravador, ligava o gravador à aparelhagem e gravou-me uma compilação de músicas dos genéricos finais de vários filmes. Regresso ao Futuro, O Predador, e onde estava lá o comando. E além dessas músicas, para preencher o espaço que faltava, preencheu diálogos de vários filmes, entre eles alguns do comando, destes diálogos fabulosos ao nível de Shakespeare que o Matrix vai debitando. E agora, ao rever, eu não via isto, já nem me atrevo a dizer há quanto tempo, e tive uma reação pavloviana a alguns destes diálogos por causa de tantas vezes ter ouvido essa cassete, que era uma cassete áudio, entenda-se, não é? Há um bocado tiveste que explicar o que é que era uma cassete de vídeo, não é? E esta era uma cassete áudio.
São mais pequenas, não é?
Sim, são mais pequenas, não tinha imagem. Exato. E eu, pronto, preenchia o resto com a minha imaginação. Portanto, é este o meu contributo.
Ok. Eu esqueci-me de apresentar os convidados. Isto é péssimo. Passámos para aí 15 horas a ensaiar, não foi?
Foi.
Num estúdio. E chegamos aqui a isto. Bem, é o António, vocês já o conhecem, do segundo take. E está o Pedro Nora, que é da Rádio Universidade de Coimbra, que faz os críticos também se abatem. Mas temos aqui, atenção.
Não. Passa essa parte à frente.
Temos aqui os campeões do podcastismo nacional de cinema, ganharam agora o prémio do melhor podcast, o Sérgio e a Susana, da Olá. Sala Azul.
Melhor.
E depois temos o nosso António Sala, não é? Que é o herói, o nosso herói da rádio, que muito me orgulho.
Eu estava a chamar o Rui, não sabia que ele era António. Pronto.
O Rui, que é uma pessoa que eu conheço desde que tinha pai 11 anos, não é? E que muito me orgulho em ver a carreira dele meteórica. Ele hoje já veio no seu Rolls Royce aqui visitar-nos. E está aqui também para falar um bocadinho.
Deixa-me só acrescentar uma coisa. Se alguém ficou ofendido por eu dizer que este filme não era a minha praia, eu sou o Pedro Nora.
Então agora vai aqui falar o António.
Exatamente. Olá, meu nome é António Araújo. Por acaso, devo dizer que sou grande fã do Comando e gostaria do filme O Comando. E gostaria realmente de agradecer a oportunidade do festival aqui do Nalgas Film Festival por poder conseguir mostrar este género de filmes. Este é um filme que eu cresci a ver na TV, como muitos de vós, muitos de nós, o Pedro, o tio Cinema Xunga, como muitas vezes também nos referimos, disse que esta era a segunda vez que viu em sala, e realmente agradeço realmente a escolha, porque é a primeira vez e provavelmente será a única, não é? A não ser amanhã, a sessão da manhã, não é? Mas realmente é um filme que eu admiro bastante, sei uma data de trivias e há certas coisas que... Mas acima de tudo queria também focar a questão de, mesmo isto de ver, a reação de ver um filme em sala. Inicialmente, na apresentação do filme, referiste que a tua citação preferida era o Right Wrong, para mim era o I Live. Acho que essa cena é absolutamente fantástica. E quando sai essa cena e toda a gente bate palmas, é um reconforto, porque não era algo planeado, foi algo inato, uma grande sala, uma sala cheia de espectadores, todos a terem aquela reação e contentes, e mesmo quando havia certos momentos, certas imagens... do Schwarzenegger a disparar o lança-rockets, aquelas montagens, aquelas falas, que as pessoas reagiam como se estivessem num concerto de rock, é realmente uma coisa fenomenal. Igualmente fenomenal é o facto de eu saber certos pormenores acerca deste filme que nem aqui o maior fã do Comando sabe, que eu até comentei que um dos escritores deste filme é um escritor de banda desenhada, bastante conhecido na banda desenhada norte-americana, o Joseph Loeb III, aqui acreditado, mas é o Jeff Loeb. Em muitas entrevistas ele sempre falava deste filme como este filme pagou a minha casa, porque realmente foi um dos grandes sucessos cinematográficos da década de 80, da carreira do Schwarzenegger, e pagou a casa a um dos argumentistas. Fala-se muito hoje da crise de imobiliário, se calhar o que é preciso é mais pessoas escreverem filmes como O Comando, ou seja, verem mais filmes como O Comando, para realmente se resolver a crise imobiliária. Mas, acima de tudo, muito obrigado a todos por estarem presentes e ao Nalgas Film Festival por proporcionar esta sessão que foi, realmente fica para a memória, porque mesmo amanhã não vai ser a mesma coisa. Vai ser engraçado, mas não vai ser a mesma coisa.
Obrigado, Pedro.
Sou o António.
Ah, o António, exato. Obrigado, António. Este guião, se vocês ouvirem o episódio do VHS desta semana, tinha partes em que ele tinha uma cena de sexo no avião, não era? Não sei em que avião, porque o filme tem vários aviões, nem sei com quem, não é? Porque ele teve vários companheiros de viagem. Mas o certo é que, na altura, pronto, obviamente foi, era, não era... Havia outras prioridades, nomeadamente salvar a filha. Bem, agora vamos ouvir aqui a Susana e o Sérgio.
Que... Estamos a trocar os nomes todos.
Eu sei que a Susana é o filme preferido dela e, entretanto, o Sérgio acabou por ir um bocado atrás.
Não, sem dúvida. Eu, sinceramente, eu acho que eu, em vez disto, acho que estava a ver era o Cry Baby, não era este o filme. Não era isto que eu estava a ver. Eu devo ter sido para a terceira vez que eu vi o Comando. A vida toda, não foi este mês.
E também este mês, se calhar. Não.
Não. Não sei o que é que eu posso trazer aqui para a mesa em relação a este filme. Sinceramente, a minha perspectiva feminina de como é um filme que trata muito bem as mulheres, que consegue integrar também uma mulher negra. Pronto, não sei, tens de me ajudar porque eu de facto não sei o que é que eu posso.
Não há ali uma relação amorosa entre eles?
Devia haver, mas não, ele no fim manda-lhe aquele olharzinho, mas em momento algum existe ali química.
Eu acho que isto é se calhar o auge, como tu, o António estava a dizer, o auge dos filmes de ação, do herói de ação, que como também tu disseste é uma autoparódia. E é incrível também, como o Pedro Nora estava aqui a dizer, de estar a ver isto em sala, que foi uma experiência que eu nunca tive, ver o Comando em sala, e com esta malta, neste comprimento de onda, toda a gente a rir, toda a gente a bater palmas. Pá, muito obrigado a vocês por tornaram esta experiência muito melhor, e acho que devem mesmo bater as palminhas a vocês próprios. E a minha relação com o filme é muito terno, porque eu devo ter sido... Eu sou um puto dos 80, não é? Eu nasci com... Fui ver o Exterminador 2 ao cinema quando ele saiu, o Polícia no Jardim Escola, o Last Action Hero, mas este, por acaso, tinha-me ficado para trás, talvez pela antiguidade, por ser de 85, e eu, nessa altura, tinha para aí 4 anos. E como a Susana deve ter visto 3 vezes na minha vida, mas esta, sim, vai-me ficar na memória... por ser neste tipo de experiência. Agora, o que é que se traz mais aqui para a mesa sobre o filme? Sem ser dados obscuros que são um entendido como o Pedro Nora pode saber.
Não, muitas coisas.
Ou o que é que a Catarina Furtado acha? De... Não sei.
Sabe que era António?
Olha o Igor-lhe. Só para saber.
Oi? Ah, alô? Ah, isso é uma private joke, que acho que é too private para as pessoas que estão aqui. Antes de mais, também dizer obrigado por terem ficado tanta gente depois do filme. Isso, de facto, é incrível acharem que nós temos alguma coisa de jeito para dizer.
Surpresa, não temos.
Só o Pedro estava a falar da relação... O Nora.
Não,
estava
a falar... António, não, Pedro. Estamos todos confusos neste momento.
Sim. Estavas a falar da relação do Jeff Lubb com este filme. Por acaso, eu vi o nome dele ali e pensei por momentos... Será que é ele? De facto, é interessante saber isso. Mas estavas a contar a história da casa, eu só me lembrei daquela outra história do Tubarão 4, que é o filme medonho que é, e perguntaram ao Michael Caine, que entrou no filme, se ele alguma vez tinha visto o filme, e ele disse que não, mas viu a casa que o filme pagou e que era linda. Portanto, muitas vezes isso é assim que as coisas acontecem. Eu tenho esta... A minha relação com este filme também não é das mais eternecedoras, como a do nosso cinema Xunga, mas tenho uma história curiosa, e há pouco estava a falar sobre isso com um amigo que já vem dos tempos da faculdade e que veio também aqui ao Nalgas. É que eu lembro-me na faculdade de várias pessoas falarem muito deste filme e citarem frases deste filme. Nunca percebi a panca na altura. E depois... Isso fez-me recuar um bocadinho mais atrás e lembrar-me de haver uma cassete perdida lá em casa com uma gravação da SIC, com a voz daquele tipo que fazia as promoções, que eu nunca me lembro do nome dele, mas era uma voz incrível, e que tinha um segmento sobre o Comando, que acho que foi para aí a primeira vez que eu ouvi falar daquele filme. Só anos mais tarde é que o vi, já na faculdade, e já depois de ser matraqueado com as frases como "Remember when I said aquilo lá, está lá", que é uma frase incrível. Mas... Mas por acaso achava, a minha memória, que o Sully para mim é tão importante neste filme que eu achava que ele entrava mais. E fiquei um bocado triste quando ele morre logo no início do filme.
Pensavas que era a última a morrer, talvez.
Sim, exatamente. Não, pensei que ia durar um bocadinho mais.
Deve estar a confundir com o Warriors, não é?
Sim, pois Warriors, exato. Que ela entra...
Eu sempre achei muito curiosa a escolha de guarda-roupa para o Bennett, porque parece que a qualquer instante o gajo pode partir e começar a dançar o YMCA. Não sei se o bigode também ajuda.
Pois ainda há... assim mais discreto do que a sua participação no Mad Max, não é?
Exato.
Mas o Bennett, de facto, para mim, faz encontrar aqui uma ligação entre dois filmes que vimos hoje, que são músicos que entram em filmes. O Bennett é o Freddie Mercury, obviamente. E depois houve aquela curta do pedófilo que era claramente o Phil Collins, mas isso sou eu. Fiquei a pensar demasiado nisto.
Estás a esquecer do Carica.
Do Carica, exato, mas isso é do filme Tuga, não é?
Mas também é de um filme de hoje.
Era o protagonista, é um dos membros do Pandeus Caricas.
Da Floresta, podem... não é?
Ah, ok. Exato. Mas estás a falar a sério ou estás a
mesmo? Não, é sério.
Foi a memória fotográfica da
Susana que descobriu.
Sou eu que vi aos Caricas em vez de eu comando, claro.
E além disso, a pessoa que escreveu o argumento do filme deve ter qualquer parentesco comigo, foi, não é? Sousa e tal, mas enfim. Não,
Steven E. Sousa realmente era um dos argumentistas que mais dinheiro fez. Este, antes do Die Hard, que ele também fez o argumento para Die Hard, este era o grande filme dele. Pois é, quase está.
E felizmente começou a escrever. Depois
finalmente.
É
que ele realmente começou a escrever, sim, exato. Não, mas a ideia também aqui é de engraçado: o Jeff Lowe e o Matthew Wiseman são os dois os que originaram esta história do Comando. Depois realmente o guião final foi do Steven E. Sousa. Eles basicamente mais tarde vieram criar uma outra franchise que teve dois filmes, que é o Lubi Jovem. E então realmente hoje em dia acho que eles vivem da série Lubi Jovem, uma coisa que é um remake, e então eles estão a receber dinheiro daquilo, daí não escrever mais banda desenhada o Jeff Lowe.
Mas deixem-me só dizer aqui uma coisa que de facto também me fez tive a pensar um bocadinho nisto, porque também parte do charme que o Comando tem para mim deve-se à forma como o Cinema Xunga sempre falou dele.
Exato.
E sempre demonstrou. Exato. O seu amor pelo filme, e isto fez-me pensar que e acho que isto não está suficientemente estudado, mas muitas vezes a relação que nós temos com os filmes não deriva de serem aqueles clássicos que toda a gente supostamente deve gostar, ou porque supostamente têm muitas qualidades, ou porque toda a gente diz que é aquele filme que nada, obviamente não estou a dizer que afinal o Citizen Kane não vale a pena, não é isso? Obviamente que não, é um excelente
filme. Este é o
filme.
Citizen Kane dos filmes de ação.
Sim, sim. Mas depois estive a pensar na minha própria história e... Se calhar o meu Comando é um filme que também provavelmente as pessoas vão achar que não há nada naquele filme, mas eu percebi que se calhar deve ter sido o de um ou dois filmes que vi mais vezes na vida, que é o primeiro filme do Mr. Bean, de 97 ou 98. E eu não sei porquê, mas quando o Pedro estava a falar de ver o Comando e pensa na magia do cinema, eu não vi o filme no cinema do Mr. Bean, mas sempre que vejo o filme, não sei porquê, reconforta-me e eu sei aquela porcaria de cor de trás para a frente.
Mas também é preciso mais alguma coisa para além disso, não é?
Não, não, exato, não é. Mas eu acho que nós muitas vezes esquecemos isto. Esquecemos que muitas vezes a ligação que nós criamos emocional a um filme às vezes parte de coisas que nós não conseguimos explicar, e em vez de se calhar desprezarmos um pouco isso, devíamos abraçar, seja o Comando, seja o Polícia no Jardim Escola, seja o Bean, seja o Academia de Polícia 4, a Patrulha do Cidadão, que também é um filme que infelizmente eu vi demasiadas vezes. Acho que é muito importante darmos atenção a isso e ao facto do poder que os filmes podem ter connosco. E se 20 anos de cinema Xunga, para mim, dizem alguma coisa, é isso. É passar esse amor pelo cinema e o humor sobre o cinema. Epá, que é incrível pensar que são 20 anos de textos e podcasts e etc. que estamos aqui a celebrar e acho que... Por fim, só falta dizer que venham mais 20,
please. Muito bem, muito bem. Muito bem.
É isso.
Obrigado. Bom, e até porque é relativamente mais barato do que de terapia, não é?
É terapia, exatamente, como referiste.
Os homens literalmente preferem fazer um podcast durante 20 anos do que fazer terapia.
O que é isso?
É um bocado passa por aí. Mas este filme também tem, não sei se vocês têm essa opinião, uma história de amor, não é? que o Bennett é apaixonadão pelo Matrix.
Só faz ali umas caras.
Era o que eu tinha pensado também. Era o que eu tinha pensado.
É o ex-namorado, não é? Que já não, que acabaram, não é?
É a definição, e ele continua, de amor-ódio, não é?
Exatamente. Ele continua a amá-lo, não é?
E... referências cinéfilas, porque são poucos os filmes de ação que referenciam o Bambi, não é?
Exatamente. Aquilo é, se eu não te posso ter, ninguém mais te poderá ter, não é?
Por acaso, devo dizer, dessa parte do Bambi, é logo a cena inicial, eu considero este filme que tem dos melhores momentos musicais da banda sonora do James Horner, que é absolutamente fantástico, porque começa com uma música super cheia de adrenalina dos filmes de ação, e depois quando ele realmente agarra a filha, vira ali de uma maneira, é uma mudança musical absolutamente fantástica. Isso é magia, isso para mim é completamente magia. É a música que faz toda essa sequência inicial.
Aquele início, ele e a filha, para um filme de ação deste brutalismo.
Apanha desprevenido.
É uma coisa, não é? Que é ousada.
Eu acho que é quando denuncia que é uma comédia, não é?
Pois, não diria que é comédia, diria que é uma coisa invulgar, sim, mas...
E aquilo
não...
também acaba por justificar todas aquelas matanças e toda aquela violência que é causada.
Nada justifica, não é? Nada justifica tirar uma vida humana, Sérgio.
Nem mais um comando. Pedro aqui poderá discordar.
Eu não sei se vocês chegaram a ver aquela série documental que saiu agora sobre o Arnold Schwarzenegger, e há um momento muito interessante, é um pormenorzinho, mas eu pensei muito nisso também quando estava a ver o filme, é que ele desde muito cedo preocupou-se de dizer aos argumentistas: escrevam piadas para mim. Ou seja, ele sabia que, tal como muitos ícones da ação daquele tempo, as suas qualidades como ator não seriam as melhores do mundo, então saberia que mais valia tentar dar alguma coisa que o destacasse, e de facto o humor, e não é só neste filme, quer dizer, acho que não me estou a lembrar de nenhum filme dos Schwarzenegger dos anos 80 e 90 que não tenha esse pendor humorístico, que de facto faz a diferença, não só porque ele também é um bocadinho melhor do que o Steven Seagal e Dolph Lundgren da vida, obviamente, mas porque soube também jogar com a sua própria pecha, a sua própria incapacidade de ser um ator shakespeariano, mas que é uma estrela de facto do caraço.
Não, é incontornável para qualquer pessoa que tenha nascido naquela década, porque...
Até porque este esquema das one-liners, não é? É dele, não é? Ele é que é o rei deste, e é por causa disso, porque ele não sabe se calhar estar a fazer um discurso durante 20 minutos.
É verdade. E eu até fico na dúvida se a entrega das piadas, a entrega com que ele faz as piadas, se é totalmente propositada, ou se é realmente o melhor que ele consegue, dizer aquelas frases.
Ele gostava das catchphrases, ele era grande fã das catchphrases.
Mas a forma como o timing delas é tão seco às vezes, sim, a questão... que isso próprio... Isso tem bastante piada, não é?
Tem piada, pronto, obviamente também ele realmente, eu acho mais fascinante do Schwarzenegger é muitos atores britânicos por vezes vão para os Estados Unidos e vingam quando têm um sotaque americano e depois quando revelam que são britânicos as pessoas ficam chocadas. Ele não, ele sempre foi fiel e sempre teve o sotaque próprio dele.
Ainda tem.
E ele realmente...
Mas tu achas que isso era uma opção?
Não, a questão, ele já viu uma vez uma entrevista em que ele disse que realmente teve um treinador de sotaque para ter um sotaque não tão agressivo, salvo seja, mas a verdade é que realmente funciona muito bem para efeitos comédicos, e acho que ele também quer ter, digamos, aquele alcance, porque no Terminator, lá está, no primeiro Terminator que saiu antes disto e que foi o que tornou uma estrela, ele é efetivamente o vilão. Se ainda não viram o filme, vejam o filme, mas claramente que...
Pronto, é uma boa oportunidade para perguntar.
Contra os críticos também se batem, exatamente.
Mas é uma boa oportunidade para perguntar se alguém daqui ainda não viu o primeiro Exterminador. Ainda por cima, só aquela pessoa que ainda não viu o primeiro Exterminador.
Tem o Exterminador, dá para passar agora.
Já tínhamos uma criança na assistência. Se ela estiver aí e não levantou o braço, é só mais uma coisa traumatizante.
Não, vá, não vamos estar mais. Coitada, também não vamos estar.
Ainda vai a tempo.
Mas, exatamente, mas a verdade é que realmente nesse filme ele é percepcionado como o vilão. Aliás, O.J. Simpson era para ser o Terminator e depois disseram: não, mas tu não és ameaçador o suficiente.
Depois a história vai provar o contrário.
Não querias matar ninguém, mas não tem cara de quem.
E eventualmente o Schwarzenegger tinha um bocado de contrariar isso, ou seja, não ser aquele ser sempre elencado como o vilão, como o general nazi nos filmes onde Clint Eastwood fosse o herói que basicamente ia derrotá-lo. E acho que também era um bocado isso, ele usava muito o humor de maneira a torná-lo mais aprazível perante todas as audiências.
Mas estavas a falar da entrega das piadas, eu acho que é propositado, o que eu não acho que é propositado são aqueles esgarros muito característico. Quer dizer, pronto, ou ele está a fingir muito mal, ou ele tem. Os gajos dele são mesmo assim, não sei. Mas posso, é estranho.
Posso fazer aqui uma sugestão? Não sei se algum de vocês tem filmes DVDs do Schwarzenegger com comentários áudio feito pelo Schwarzenegger. Recomendo vivamente que
é uma audiodescrição, não é?
É uma audiodescrição do filme, é absolutamente fantástico. O Schwarzenegger diz: agora vou dar um tiro a ele e vai-lhe acertar entre os olhos. Pimbas, estás a ver? Consegui. É absolutamente fantástico. Com a voz do Schwarzenegger, portanto. Imaginem, é absolutamente, qualquer outro ator seria engraçado, Schwarzenegger torna ainda mais.
Eu por acaso tenho uma pergunta para o Pedro, ainda aqui sobre o comando, que é...
Pedro, eu.
Sim,
sim.
O nosso tio.
Eu sou o António, exatamente.
O nosso tio Cinema Xunga. Este filme dá quase um entusiasmo de matar pessoas a torto e a direito.
Epá, calma lá.
Essa frase vai para a pera, capa do DVD.
Está a ser gravado. Não respondas a isso. Não respondas a isso.
Não, eu ainda não acabei, ainda não terminei.
O carro fechou a porta, obviamente, não pode fugir.
Obviamente que...
Estão presos aqui connosco.
Obviamente que isto foi explorado num jogo, um jogo Spectrum. Tu chegaste a jogar, conheceste o jogo do comando?
Não. Joguei o Rambo. Okay. Joguei o comando.
Que era um jogo que obviamente nos punha na pele do John Matrix a matar gente a torto e direito, basicamente recriava o final deste filme,
umas coisas.
E que quando nós chegávamos a um determinado portão abria-se e vinha de lá tanta gente que nunca passávamos desse portão,
sim,
não é?
Sim, pronto, sim,
okay.
Sim,
não sei se alguém tem recordação disto. Aí está.
Ok.
Uma pessoa também.
Uma pessoa. Realmente temos aqui um público muito.
Tinha aquelas capas espetaculares, todas cinemáticas, e depois o jogo eram 7 pixels.
Eram uns quadradinhos. Eram uns quadradinhos no ecrã.
Não, mas tu falaste da cena final, por acaso agora faço a pergunta se algum de vocês reconhece o cenário, certamente o Pedro reconhecerá, o cenário onde foi filmado o tiroteio final.
Scarface? Não é de Polícia de Beverly Hills?
O caça-polícias, o primeiro caça-polícias. É exatamente a mesma casa, é que é notório que é exatamente a mesma casa. E acho que foi filmado, já não sei se foi um ano antes ou um ano depois, os dois filmes foram filmados um a seguir ao outro, já não sei a ordem realmente. Mas achei
quase parece uma produção de Roger Corman. Isso
é um bocado isso, é sustentabilidade cinematográfica.
Se fosse Roger Corman era um 38, não é?
Se bem que o caça-polícias é Paramount, mas
pois,
deviam estar a arrendá-la a bom preço.
Mas falaram do Rambo e há aqui em direto ao Rambo, não é?
Boinas verdes
ao pequeno ao almoço.
O Rambo 2 é de 85 também.
O Rambo 2 creio que saiu depois deste, precisamente porque falaram de Schwarzenegger. Há obviamente que está sempre a rivalidade entre o Stallone e o Schwarzenegger, rivalidade, vá, era aquela competição amigável, e a verdade é que muitas das vezes os atores diziam: ah, ele fez uma comédia, eu vou fazer uma comédia, ele fez um filme de ação, eu vou fazer um filme de ação, ficção científica, eu também.
E depois já há aquela história de para a mamãe dispara, não é?
Exato, essa é fantástica.
Em que criou-se ali uma ideia artificial de que o Schwarzenegger ia fazer esse filme, e o Stallone tentou fazer... E o Stallone quis, não é? Porque queria ter aquela fama de ser um autor de comédia, e é o que é o filme.
Exatamente, não, enganou bem, exatamente.
E o Rambo 2 também tem alguns pontos de ligação com este, no sentido em que, não sei, se calhar muitas pessoas também não sabem disto, tem o James Cameron a assinar também o argumento.
Sim, sim, sim. sim. E que é o mesmo argumento do Desaparecido em Combate.
Certo. Alguma coisa estava a acontecer, sim, né? Sim. Nesta altura em Hollywood.
Mas eu creio que o Rambo 2 foi feito precisamente em resposta a este. Precisamente porque o Sylvester Stallone estava muito reticente em ter uma sequela do First Blood, ou seja, não era Rambo na altura, e depois, basicamente, com o sucesso disto, ele disse: não, ok, vou fazer um. Tenho o general, temos o general, tenho a personagem, as pessoas já me conhecem, portanto, vamos.
Que não tem absolutamente ligação nenhuma com. Com o First Blood primeiro, não é?
Não, dizer, aparecem filmes completamente diferentes, exatamente. Coisas completamente diferentes. Mas realmente ele pegou, foi o Cosmatos, o George P. Cosmatos, para fazer, digamos, essa resposta, digamos, a este comando. E houve muitos rip-offs, muitos filmes italianos e espanhóis e mexicanos.
E eu estou aqui nesta terra para ver...
Vê-los todos.
Posso ver todos, até enquanto consiga. Até porque essa tendência dos filmes do Vietnã, nos italianos, que eram aos 50 por semana, não é? Estavam sempre a sair. Bem, nós estamos quase a acabar.
Deixa-me só dizer que eu fiquei parado do Para o Amamã Dispara, porque eu tenho... de cada vez que alguém fala nesse filme, que não é muitas vezes, pronto, felizmente, eu tenho uma imagem muito presente, que é o Stallone a ter um delírio com a mãe dele, com um saco de fraldas de Odote gigante e um pacote de leite gigante. Eu só me lembro disso, não me lembro de mais nada. Portanto, pronto, há coisas também ficam impressas na nossa memória.
Mas podia ser pior. Não sei se vocês conhecem aquele filme do Chuck Norris com um cão.
Não.
Em que esse filme tem uma cena, uma dream sequence do cão. Não é? Tu vês aquilo e pensas, pá, é normal, mas paras.
As drogas eram fantásticas na década de 80. Eu é que era criança, mas nos filmes conseguimos ver que as drogas eram fantásticas.
O cão é que está a sonhar. Tu tens a imagem, mesmo a filmagem do cão. Eu, como vos disse há bocado, e como já disse a toda a gente muitas vezes, que sempre tenho a oportunidade, vi este filme na estreia, O Comando, não é o Chuck Norris com o cão. O Chuck Norris com o cão vi porque o Carlos nos obrigou a ver. E tenho muitas memórias deste filme porque fui vê-lo com o meu pai, com quem eu ia sempre ao cinema, e hoje em dia não vou ao cinema, mas vejo muito filme com ele. E quando nós estamos juntos ao domingo, ou nos jantares, em família, e está a dar O Comando, de facto nós ficamos ali os dois, tipo crianças, a olhar para aquilo e a rir, e pronto, e como se fosse é uma espécie, não é uma tradição, é mesmo uma coisa perfeitamente natural de se fazer. Pronto, nós se calhar terminávamos, eu sou péssimo a terminar tudo, não é só isto.
Felizmente temos aqui um apresentador, Catarina Furtado, força.
Eu acabei por não ler o mail que o Rui enviou, que era tinha um assunto como terminar uma.
Podes dizer adeus, amiguinhos.
Exato.
Exatamente.
Pá, isso é para amanhã, não é? Isso é para amanhã.
Sei lá, a cena mais icónica de cada um
acha. Ah, ok, pronto, a cena mais icónica.
Para mim posso começar já, eu adoro quando ele salta do avião e não se passa nada. Acho que é
completamente são pernas realista. Inquebráveis, também.
Não, foi mas uma ele passou por tudo, tiroteios, matou um gajo, mas quando cai no pântano, ai, o casaco. O casaco é que lhe faz
a impressão. Estava
a incomodar.
Há ali uma parte que ele também tira o casaco quando se mete dentro do armazém e tira o casaco para mostrar os músculos. O casaco cheio de armas e granadas, mas ele tira aquilo porque, ai, está-me a doer aqui. Assim.
Não foi só dessa vez, porque vocês há bocado estavam a falar da forma como ele entrega as piadas e tudo mais, mas a quantidade de vezes que ele se despe, ele gosta é de mostrar ali o físico, porque também há outra altura em que ele sai do avião e vem de cuecas.
Do barco, e depois assim, ele começa a remar e ela...
Eu acho que a única
não,
coisa...
Não, mas ele depois de remar, ele já teve tempo de se camuflar todo, de se vestir completamente, cheio de granadas, enquanto remava.
Eu acho que a única coisa que vai matar é o cancro da pele, porque...
Exato. Bem, pessoal...
E com esta nota otimista...
Vamos lá então ao genérico final. E com esta nota otimista, não é? Vos deixamos. E até amanhã.
Se Deus quiser.
Se Deus quiser.